dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, com expressão na edição impressa do Novo, mas que também é transmitida pela JE-TV e que pode ser vista e lida nos chats e nas redes sociais do Novo e do JE. O nosso entrevistado de hoje é Paulo Núncio, advogado, especialista em fiscalidade, sócio da Moraes Leitão, foi secretário de Estado de Assuntos Fiscais e é vice-presidente do CDS. Boa tarde, Dr. Paulo Núncio.
Muito boa tarde.
Obrigada, por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo. Vamos começar pela reforma, fiscal, as propostas de reforma fiscal apresentadas pelo PSD. Disse que deveriam ter ido mais além. Em que sentido?
Eu acho que, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de termos esta conversa. Eu acho que as propostas do PSD vão no bom sentido, embora sejam insuficientes. É fundamental reduzir o IRS porque as famílias portuguesas pagaram em 2022 mais 3 mil milhões de euros de IRS do que tinham pago em 2015, no último ano do governo PSD-CDS. Neste momento, Portugal tem a carga fiscal mais alta da história da democracia, 36,4%. E se olharmos para a carga fiscal sobre o trabalho, verificamos que atinge uns impressionantes 42% do PIB. E por isso é absolutamente fundamental reduzir o IRS de forma a aliviar as famílias portuguesas desta asfixia fiscal socialista. E por isso, na minha opinião, as propostas de redução do IRS deveriam reduzir a receita do imposto entre 2 mil milhões e 3 mil milhões de euros, e não apenas 1,2 mil milhões de euros, como o PSD propõe, de forma a que a receita regresse aos níveis de 2015. Por outro lado, na minha opinião, e na opinião do CDS, a redução das taxas devia abranger todos os escalões do rendimento, sem exceção, ao contrário do que o PSD propõe, de forma a que o alívio fiscal pudesse ser sentido por todas as famílias. E, finalmente, parece-me que os jovens, na situação atual do país, devem merecer um tratamento especial em sede de IRS. No momento em que o INE anuncia que, no último ano, 128 mil jovens emigraram do país, o CDS entende que seria muito importante aplicar e criar uma isenção de IRS para jovens até 30 anos, para os apoiar no início da sua vida profissional e, ao mesmo tempo, para combater eficazmente a fuga dos mais qualificados para o estrangeiro.
O PS diz que estas propostas do PSD são um logro e refere que não existe uma folga orçamental, como o PSD diz, porque a tal folga foi aproveitada, foi utilizada em apoios sociais. Isto corresponde à verdade?
Não, repare, isto é politiquice do PS para desviar as atenções. Claramente, o PS neste momento está sob pressão, provavelmente a primeira vez desde que está no governo, porque perdeu a iniciativa política em termos de propostas orçamentais e particularmente, em propostas fiscais. O que nós sabemos é que, com o PS no governo, os impostos estão sempre a aumentar, nunca se reduzem. O PS é o campeão dos impostos. Repare, no início da governação socialista, em 2016, a carga fiscal era 34,1% do PIB. Em 2022, a carga fiscal subiu para 36,4% do PIB, a mais alta carga fiscal de sempre da história da democracia portuguesa. E essa é a marca, evidentemente, do PS. Os portugueses, em 2022, pagaram mais 23,6 mil milhões de euros de impostos e contribuições do que tinham pago em 2015, no último ano do governo PSD-CDS. E, por isso, esta é a marca, do PS. E eu estou absolutamente convencido que a carga fiscal só diminuirá no dia em que o PS deixar de governar o país.
Mas, portanto, não acredito então que seja a intenção do PS baixar os impostos, fazer uma reforma fiscal como Medina disse que queria fazer.
Os factos demonstram exatamente o contrário. Com o PS no governo, a receita fiscal está sempre a aumentar, os impostos estão sempre a aumentar. Deixe-me dar dois ou três
Mas o
exemplos.
PS não diz isso. Ontem João Torres dizia e hoje António Mendonça Mendes dizia que Eles diminuíram os impostos desde 2016. Quem é que está aqui a faltar a verdade?
Uma coisa é o que o PS diz, outra coisa é a realidade dos factos. Uhum. Repare, como dizia há pouco, a carga fiscal subiu desde que o PS está no governo. Uhum. Os impostos e contribuições que os portugueses pagam subiram e aumentaram desde que o PS está no governo. E por isso, isso, enfim, é propaganda, tem a ver com a forma como o PS tenta transformar a realidade, mas os factos nesta matéria impõem-se. E, de facto, com o PS no governo, os impostos têm sempre aumentado. Deixe-me dar dois ou três exemplos. Dou-lhe o exemplo do IRS. A decisão do PS de não atualizar os escalões à taxa de inflação em 2022 resultou num agravamento do IRS de 550 milhões de euros pagos pelas famílias portuguesas. Ou seja, as famílias portuguesas pagaram mais 550 milhões de euros de impostos, de IRS em particular, porque o PS decidiu não atualizar os escalões do IRS. Ao nível do IRC, por exemplo, o PS decidiu aumentar, ainda no tempo da geringonça, decidiu aumentar a taxa máxima de IRC para 31,5%. Portugal, neste momento, tem a taxa de IRC mais elevada da União Europeia. E por isso, hoje, as empresas portuguesas sofrem em termos de competitividade fiscal com as suas congéneres europeias, exatamente porque o governo socialista continua a teimar em ter uma carga fiscal máxima para as empresas portuguesas, colocando-as em desvantagem, sempre concorrem com as suas congéneres europeias. O mesmo se diga relativamente aos impostos sobre os combustíveis. Os impostos sobre os combustíveis foram aumentados de uma forma abrupta no início da governação socialista. Os portugueses ainda hoje sentem, sempre que enchem um depósito de gasolina ou de gasóleo, a mão socialista nos seus bolsos, e ainda recentemente, não obstante todas as dificuldades que as famílias portuguesas estão a sentir, ainda recentemente o governo socialista decidiu aumentar a taxa de carbono, agravando dessa forma os preços dos combustíveis que hoje em dia as famílias portuguesas sofrem. E por isso o PS significa aumentar impostos, significa aumentar a receita fiscal, significa aumentar ainda mais a asfixia fiscal que as famílias portuguesas hoje sofrem. Eu volto a dizer, a carga fiscal só diminuirá no dia em que o PS deixar de governar o país.
Entende ou faz sentido que o PSD se tenha cingido apenas agora ao IRS? Não devia também ter apresentado propostas para IRC, IVA, para o imposto sobre os combustíveis, por exemplo? É pouco ambiciosa nesta matéria?
Não, eu não critico que a reforma possa ser feita imposto a imposto, porque é importante analisar as especificidades de cada imposto de forma a que a reforma possa fazer sentido. No governo que eu fiz parte, enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, também fizemos inicialmente uma reforma do IRC e só depois é que fizemos uma reforma do IRS. E por isso, em termos de coerência, eu acho que este é um caminho que pode ser seguido. Eu entendo que há pouco falávamos de carga fiscal. Bom, a carga fiscal pesadíssima, a mais elevada da história da democracia portuguesa que hoje os portugueses sofrem, não tem a ver só com o IRS. Tem a ver também com outros impostos, como lhe referi, com o IRC, com os impostos indiretos, diretamente os impostos sobre o consumo. E por isso é muito importante que uma proposta de reforma fiscal não fique apenas pelo IRS e abranja também outros impostos, designadamente o IRC. Eu entendo que seria muito importante que a reforma do IRC de 2013 fosse retomada. Se bem se recorda, nessa reforma, que contou com o voto favorável do PS, houve um esforço muito grande do governo da altura para conseguir o voto favorável do maior partido da oposição para dar estabilidade à reforma e para dar confiança aos investidores, mas dizia, nessa reforma do IRC de 2013, previa-se uma redução gradual da taxa do IRC para 17%. Ou seja, se a reforma tivesse sido seguida como inicialmente tinha sido acordada pelos três partidos, pelo PSD, pelo CDS e pelo PS, hoje as empresas portuguesas pagariam uma taxa de 17%. E eu estou absolutamente convencido que o país seria um país mais próspero, seria um país mais desenvolvido, seria um país que criaria mais riqueza, e nessa perspectiva seria um país mais justo, porque teria mais capacidade de redistribuir essa riqueza criada.
Existem condições em termos de conjuntura interna e externa para fazer uma espécie de choque fiscal?
Sim, por duas razões. Por um lado, porque existe um excedente fiscal muito significativo, ou seja, à boleia da inflação, o Estado tem sido o principal beneficiário da crise que se tem abatido em Portugal e nos restantes países da União Europeia. Porque, com base à boleia da inflação, como dizia, as receitas fiscais dispararam e o Estado angariou muito mais receita do que aquela que estava inicialmente prevista. Por isso, existe esta parte de receita acrescida que pode ser agora utilizada para reduzir impostos. Mas, para além disso, e o CDS sempre tem defendido esta posição, é muito importante que haja uma reforma do Estado que permita tornar o Estado mais eficiente e que permita uma redução da despesa pública. A despesa pública tem aumentado todos os anos. Neste momento, enfim, em 2022, a despesa pública atingiu pela primeira vez os 107 mil milhões de euros. E tem aumentado todos os anos. É importante que o Estado se discipline, que o Estado se torne mais eficiente, que o Estado seja capaz de fazer melhor com menos recursos, de forma a que o Estado pese menos no bolso dos contribuintes e que, dessa forma, seja possível, de facto, reduzir consistentemente a carga fiscal que incide sobre as famílias e as empresas.
O Estado não está, definitivamente, segundo as suas palavras, a optar pela eficiência, mas sim por cobrar taxas e taxinhas, não é? E financiar-se dessa maneira.
Sem dúvida, sem dúvida. Repare, a lógica do Estado, a lógica clássica do Estado é primeiro gasta-se e depois cobra-se os impostos para financiar a despesa. Uhum. E eu entendo que está chegado o momento de se alterar esta perspectiva, de se alterar esta visão das finanças públicas. Eu entendo que está chegado o momento de se fixar um valor máximo de carga fiscal a suportar pelas famílias e, em função desse valor, a despesa pública do Estado deve ser reduzida, o Estado deve acomodar o seu peso a esse valor de receita para que os pratos sejam equilibrados. Neste momento os pratos estão desequilibrados. O Estado gasta e os contribuintes pagam. E a lógica devia ser a inversa. Os contribuintes têm um limite máximo de impostos e contribuições a pagar e o Estado deve ser obrigado a reduzir a sua despesa pública para não onerar excessivamente o esforço fiscal.
Onde é que podemos chegar com este caminho?
Não, repare...
Que o PS tem tomado, onde é que podemos...
Repare, a marca da governação socialista é muito fácil definir, na minha perspectiva. É despesa pública elevada, é carga fiscal máxima e é estagnação económica. Portugal tem sido ultrapassado ano após ano por outros países da União Europeia, que entraram mais recentemente na União Europeia, designadamente países do leste, e que têm ultrapassado sucessivamente Portugal em termos de PIB per capita. Porquê? Porque criaram as condições para que esses países crescessem mais do ponto de vista económico. Portugal está estagnado e com os socialistas mais estagnado está. Os socialistas são especialistas em duas matérias essenciais. Levar o país à bancarrota ou, quando não levam o país à bancarrota, garantem que o país fica estagnado economicamente. Porque o resultado da governação socialista é sempre esse. Sempre que o Estado tem uma dimensão excessiva, pesa demasiado na sociedade, isso asfixia as famílias e as empresas e retira o músculo económico para fazer funcionar o país e para fazer desenvolver o país. E os socialistas só sabem aplicar esta agenda de esquerda. Estado grande, fiscalidade elevada, isso tem sempre como resultado ou uma bancarrota ou a estagnação económica.
Não acredita por isso que o governo, ao contrário do que diz, vá introduzir alguma reforma fiscal no Orçamento de Estado 2024?
Não. O governo é especialista em criar factos políticos que enchem as manchetes dos jornais e abrem os telejornais na televisão, mas que depois na prática não têm qualquer tipo de impacto na vida das pessoas e no bolso dos portugueses. Eu volto ao meu ponto inicial. A carga fiscal, quando o governo socialista iniciou funções, era de 34,1%. Em 2022 passou para 36,4%, a mais elevada carga fiscal da história da democracia portuguesa. Se olharmos só para o trabalho, então a carga fiscal ainda é maior. A carga fiscal sobre o trabalho, neste momento, ascende a 42% do PIB. Portugal tem a carga fiscal sobre o trabalho, mais, a nona carga fiscal sobre o trabalho mais elevada dos países da OCDE. E por isso, de facto, os factos contrariam toda a narrativa e toda a propaganda socialista.
Mas o facto de não existir hoje o apoio que em tempos existiu da parte do BCE não leva também a que tenha que existir um maior cuidado na política fiscal por causa da evolução dos juros?
Repare, eu acho que também aí se deveria ter feito muito mais do que se fez. É verdade o que diz, ou seja, nós durante muito tempo habituámos-nos a viver com juros artificialmente baixos, que não tinham a ver com a situação concreta do país, mas tinha a ver especificamente com a política monetária do Banco Central Europeu, que reduziu artificialmente a taxa de juros. E de facto, Portugal beneficiou muitíssimo. O governo socialista, que agora critica o BCE, beneficiou muitíssimo desta política, porque em termos de gastos orçamentais, não obstante a dívida pública ter aumentado todos os anos em termos brutos, a fatura dos juros foi-se reduzindo ao longo dos anos, exatamente porque a taxa de juros veio, a taxa de juros baixou. Agora, com esta inversão da política monetária do BCE, como sabemos, o BCE está obrigado a manter a taxa de inflação nos 2% ao nível da União Europeia, e por isso teve que subir as taxas de juros para conseguir chegar a esse objetivo. A fatura dos juros em termos orçamentais vai crescer em Portugal. E por isso esse aperto orçamental vai se sentir. Mas eu dizia-lhe há pouco que, mesmo aí, o governo socialista falhou, porque a dívida pública tinha a obrigação de ter sido reduzida em níveis muito maiores do que aqueles que o governo socialista anuncia. Aliás, o governo socialista apenas faz referência à redução da dívida pública em percentagem do PIB, porque em termos de dívida pública em valores absolutos, a dívida tem estado sempre a aumentar. Aumentou o ano passado, vai continuar a aumentar este ano. E nós não pagamos juros em função da percentagem do PIB, pagamos juros em função dos valores absolutos da dívida. Mas isso só se consegue com mais crescimento económico. Aquilo que tem estado a acontecer com a redução da dívida em percentagem do PIB tem a ver fundamentalmente com o efeito da inflação. No dia em que a inflação estiver mais controlada, a dívida pública continuará a ser uma dívida muito elevada e a dívida pública cresceu fundamentalmente porque a despesa pública cresceu também ao longo dos anos na governação socialista.
Falando agora um pouco de orçamentos, concorda com o fim das cativações anunciado pelo ministro Fernando Medina?
Repare, mais uma vez estamos a falar de um número político. As cativações representaram cerca de 240 milhões de euros no último orçamento de 2022. Ora, quando falamos numa despesa pública total de 107 mil milhões de euros, percebemos que as cativações têm uma importância absolutamente marginal na despesa pública. E por isso, mais uma vez, estamos a falar de um número político. O ministro anunciou, a comunicação social em peso foi atrás, mas as cativações representam muito pouco daquilo que representa a despesa pública no seu todo. Portugal precisa muito mais do que isso. Portugal precisa de um governo com coragem para reduzir efetivamente a despesa pública de forma a aliviar os contribuintes, designadamente as famílias e as empresas portuguesas.
Bom, faço-lhe uma derradeira questão sobre a matéria de finanças. Tem uma vasta experiência nesta área, foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Como é que classifica o desempenho do ministro Fernando Medina à frente da pasta das finanças?
Repare, eu não gosto, nunca gostei de fazer apreciações pessoais sobre os governantes, quer dizer, gosto de falar das políticas, gosto de centrar nos resultados mais do que na personalidade deste
não,
ou daquela...
Não, eu perguntava-lhe precisamente sobre as políticas. Tipo de ministro tem sido?
É tipicamente um ministro socialista que tem seguido aquela agenda de esquerda de, como dizia há pouco, despesa pública elevada e carga fiscal máxima. Sobre essa matéria, não se distingue muito dos outros ministros das finanças socialistas que o precederam.
Obrigada. Fazemos agora um pequeno intervalo, voltamos a seguir. Estamos de volta com a entrevista a Paulo Núncio. Falemos agora de política. O CDS tem um papel a desempenhar na direita portuguesa. Que papel é esse?
Olha, deixe-me começar por dizer que o CDS é, como se costumava dizer, ser como deve ser. É estar do lado certo do panorama político, é ser de direita. É ser a direita que faz falta neste momento em Portugal. E eu acho que o CDS é um partido que tem que voltar a ser um partido de causas, um partido de bandeiras. O CDS é o único partido de direita com credibilidade, com quadros, com experiência governativa, e deve ser o partido defensor da família, o partido defensor da liberdade e o partido defensor da propriedade. São estas três bandeiras, aliás, que constam do cartaz que recentemente foi colocado pelo Dr. Nuno Melo, líder do CDS, e são bandeiras fundamentais que um partido de direita como o CDS, um partido de direita, democrata cristão, como o CDS, deve defender.
Disse há pouco que o CDS tem que voltar a ser um partido de causas. O que é que aconteceu ao CDS para chegar onde chegou em janeiro do ano passado?
Um conjunto de fatores...
Deixou de ser um partido de causas?
Não, um conjunto de fatores, repare, eu não perco muito tempo a analisar o passado. Aconteceu o que aconteceu e o CDS tem que ter capacidade de se reorganizar, de se reestruturar internamente e de se preparar novamente para crescer. E é nisso que o CDS está focado. O ano de 2022 foi de facto um ano de reorganização, foi um ano de saneamento das finanças internas. O ano de 2023 será, na nossa expectativa, um ano que marcará o início da recuperação eleitoral do CDS, de forma a que o CDS volte novamente ao Parlamento numas próximas eleições legislativas, que ninguém sabe exatamente quando é que ocorrerão, mas o CDS tem que estar preparado para regressar ao Parlamento, porque, volto a dizer, o CDS é a direita que faz falta a Portugal.
A minha questão era como é que o CDS, em termos políticos e até de conquista de eleitorado, se deve preparar para regressar ao Parlamento?
Exatamente naquelas questões essenciais que lhe referi. Afirmar-se como um partido credível, como um partido de quadros, como um partido com sentido de Estado, como um partido com experiência governativa. O país não está para experimentalismos, não está para amadorismos. O país precisa de uma alternativa sólida e credível de centro-direita para derrotar o Partido Socialista e para abrir uma nova fase de esperança para os portugueses. E eu estou convencido que o CDS deve fazer parte dessa solução de centro-direita que derrote o socialismo e que abra uma nova perspectiva de futuro e desenvolvimento para o país. E depois deve ser, como lhe digo, um partido de causas. A causa da família é uma causa absolutamente decisiva, numa altura em que o Estado cada vez exerce uma pressão maior sobre a sociedade, em domínios tão importantes como a saúde, a escola, a educação. É importante defender a família e defender a autonomia da família e as decisões das famílias façam um Estado cada vez mais omnipresente. O CDS deve ser o defensor da liberdade numa altura em que, por exemplo, a asfixia fiscal subcarrega as famílias e as famílias têm cada vez mais dificuldade em terem rendimento disponível, porque pagam cada vez mais impostos a um Estado que não para de aumentar a receita fiscal. E o CDS deve ser também o defensor da propriedade, numa altura em que, por exemplo, no pacote do Mais Habitação, o Estado quer forçar o arrendamento de casas alheias, quando o Estado é o maior proprietário e nada faz relativamente às casas que detém, mas quer impor, contra, na minha perspectiva, todos os princípios constitucionais de defesa da propriedade e da liberdade individual, quer impor às famílias que arrendem casas que não lhes pertence. E por isso o CDS também tem a obrigação de se levantar e defender os proprietários, defender a propriedade, defender a iniciativa privada, defender a liberdade económica contra um Estado que acha que pode tudo sobre as famílias.
O pacote Mais Habitação vai agravar a crise no setor?
Já está a agravar, já está a agravar. Ou seja, há um conjunto de medidas incluídas no pacote Mais Habitação que são medidas próprias de Estados totalitários. Dou-lhe dois exemplos. O primeiro é o arrendamento forçado de casas alheias. É impensável que num Estado de Direito os proprietários que adquiriram as suas casas com o esforço do seu trabalho e muitas vezes com o esforço do trabalho de uma vida inteira sejam obrigados agora a arrendar as casas só porque o Estado quer. As pessoas devem poder dispor da sua propriedade conforme entendem, porque são eles os proprietários, foram eles que pagaram as casas. São eles que muitas vezes suportam os custos com os empréstimos que tiveram a fazer aos bancos. E por isso, o Estado não pode, em circunstância alguma, intrometer-se nas decisões soberanas e individuais que cada família deve adotar relativamente ao seu património. E por isso, como lhe disse, eu entendo que o arrendamento forçado de casas que pertencem às famílias portuguesas é uma medida que viola princípios fundamentais da Constituição, designadamente o direito à propriedade e o direito à autonomia individual. E foi por isso que o CDS apelou ao Sr. Presidente da República para que envie este pacote para o Tribunal Constitucional, porque na nossa opinião, e olhando para a Constituição, o Tribunal Constitucional deverá declarar inconstitucional este pacote. E reiteramos esse apelo ao Sr. Presidente da República. A segunda medida, que me parece claramente desajustada no pacote Mais Habitação, tem a ver com uma contribuição extraordinária sobre os empresários do alojamento local. Repare, é uma medida que não faz nenhum sentido. É a primeira vez que eu me recordo que uma contribuição, que um imposto, é utilizado para punir os empresários de um determinado setor de atividade. No fundo, o que o governo diz é: eu não gosto do alojamento local, eu não gosto dos empresários do alojamento local, eu quero obrigar os empresários do alojamento local a cessarem a sua atividade e, nas palavras do governo, a libertar essas casas para o mercado do arrendamento, e por isso mesmo crio uma contribuição extraordinária para punir todos aqueles que não obedecerem às orientações do governo. Isto é absolutamente inaceitável. Não faz sentido num Estado de Direito seja criada um imposto especial só para punir expressamente empresários de um determinado setor de atividade. Até porque isso viola princípios fundamentais, designadamente os princípios da igualdade. Há outros operadores no mercado do turismo, designadamente os hotéis, e que eu saiba, o governo não está a querer também impor uma contribuição extraordinária sobre os hotéis. Eu falo dos hotéis, mas podia falar de outras realidades. Há aqui um tratamento discriminatório face aos empresários do alojamento local, que hoje representam quase metade das dormidas turísticas em Portugal, que empregam dezenas de milhares de pessoas, que usaram as suas economias e as suas finanças para reconstruírem casas, para readaptarem, para colocarem casas, muitas delas que estavam completamente devolutas, que estavam completamente degradadas, muitas delas até nos centros das cidades. Foi um esforço desses empresários transformar essas casas, colocá-las no mercado, permitir que, através do alojamento local, fosse possível abrir a oferta turística portuguesa. E agora o governo decide, por razões claramente ideológicas, punir esta classe de empresários. Não faz nenhum sentido.
As primeiras eleições que o CDS vai disputar são as regionais, agora na Madeira. As sondagens dão a maioria absoluta, mas Nuno Melo tem recebido algumas críticas de alguns, não diria setores do partido, mas pelo menos ex-apoiantes do partido, por não definir claramente a sua posição face ao Chega, caso não tenham essa maioria absoluta. Posição que Miguel Albuquerque até define um pouco melhor, diz que o Chega não deve ser discriminado. Mas o CDS não é tão assertivo ou tão direto nesta questão. Como é que vê um possível acordo com o Chega ou essa é uma possibilidade toda afastada?
Olha, eu acho que o Chega olha fundamentalmente para a Madeira como uma forma de fuga ao Papa, como uma forma de fuga do Papa. Foi para isso que a Madeira serviu quando André Ventura decidiu não participar na Jornada Mundial da Juventude. Enfim, agora um pouco mais a sério. Eu acho que, como disse, o CDS, o primeiro teste que o CDS, o primeiro teste eleitoral que o CDS vai ter são as eleições regionais na Madeira. O CDS concorre em coligação com o PSD, na coligação Somos Madeira. E eu estou absolutamente convencido que existem todas as condições para a coligação ganhar estas eleições e, dessa forma, premiar o bom trabalho que foi feito nos últimos 4 anos no Governo Regional da Madeira e demonstrando, por outro lado, que o CDS é um partido credível e um partido que garante a estabilidade política. E é muito importante que os eleitores da Madeira, quando forem votar, pensem em dar condições à coligação PSD-CDS para ter estabilidade política durante 4 anos. Porque é importante olhar para aquilo que aconteceu nos Açores. Aquilo que aconteceu nos Açores há cerca de 1 ano e meio foi que, à primeira dificuldade, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, que apoiavam um governo PSD-CDS nos Açores, rasgaram esse acordo e preparavam-se para entregar novamente o poder ao Partido Socialista. Por isso, é muito importante, para garantir estabilidade política e para evitar fenómenos como aconteceram nos Açores, que a coligação PSD-CDS ganhe e ganhe com maioria absoluta. E, como dizia, as sondagens, as últimas sondagens, indicam que a coligação poderá ganhar e ganhar com uma maioria absoluta robusta. Espero que seja assim.
Não me respondeu.
Espero que a coligação ganhe com a maioria absoluta, okay. E espero que a coligação, dessa forma, tenha condições para ter estabilidade política, evitando o erro dos Açores.
Ok. De seguida, teremos talvez umas eleições com maior significado político para todos os partidos, vai ter para o PSD certamente, vai ter para o PS certamente, para o país, e também para o CDS terá, que são as europeias. É muito fatalista dizer que a sobrevivência política do CDS se joga nas europeias?
Sim, penso que não será isso que vai acontecer. Não escondo que as eleições europeias vão ser eleições importantes para marcar o regresso do CDS e para permitir que o CDS recupere eleitoralmente das últimas eleições legislativas. Esse, de facto, é um teste importante para o CDS. Mas é importante, e aproveitando a sua pergunta, É importante referir que antes das eleições europeias o CDS vai ter um congresso refundador, uhum, que será marcado para o final deste ano ou para o princípio do próximo, em que será aprovado um novo programa. Há uma comissão liderada pelo Dr. António Lopes Xavier, uhum, que está a preparar esse novo programa, que é decisivo para reposicionar o CDS e para criar condições para o CDS enfrentar os novos desafios eleitorais com sucesso. E esse congresso refundador também definirá a estratégia do CDS para as eleições europeias e definirá a sua lista de candidatos. Por isso, o CDS neste momento está a fazer o seu trabalho de casa, essas decisões serão tomadas nesse congresso refundador, como lhe referi. Mas eu entendo, e agora estou-lhe a dar a minha opinião pessoal, entendo que o CDS nessas eleições europeias deverá apelar ao voto de todos aqueles que defendem a União Europeia, mas uma União Europeia que respeite os Estados-nação, e, por outro lado, deverá apelar ao voto de todos aqueles que queiram penalizar, que queiram castigar o governo socialista pela má governação que tem ocorrido nestes últimos anos e que queiram apostar numa alternativa de centro-direita para o país. Eu acho que as eleições europeias devem ter uma dimensão europeia, e o CDS aí tem pergaminhos bem definidos, e o trabalho que o Dr. Nuno Melo tem feito como eurodeputado demonstra efetivamente que o CDS tem uma voz própria, tem um conjunto de princípios e valores muito bem definidos que só o CDS defende. Mais uma vez, o CDS será também nas eleições europeias a direita que faz falta, mas as eleições europeias devem também ter uma dimensão nacional. As eleições europeias devem também servir para o eleitorado castigar, punir o atual governo, criando condições para uma alternativa de centro-direita no futuro.
Esse é um grande risco, porque quem pode beneficiar desse voto de protesto é o Chega. É, o CDS tem esse desafio, e não só, e o PSD também pela frente.
Eu acho que o CDS saberá, na altura das eleições, afirmar o seu peso, afirmar a sua credibilidade, afirmar os seus quadros, afirmar as suas causas e as suas bandeiras e recuperar parte do eleitorado que saiu para outros partidos. Uhum. Eu acredito muito que esse eleitorado continua órfão de partido. Esse eleitorado não se revê nos outros partidos. Esse eleitorado é um eleitorado CDS, que está à espera que o CDS se volte novamente a afirmar como partido de causas. E nessa perspectiva, estou muito confiante que esse eleitorado poderá regressar ao CDS e fazer do CDS um partido que não só tenha votos nas eleições europeias, mas depois também consiga recuperar assentos na Assembleia da República.
O PSD e Luís Montenegro não têm conseguido capitalizar da forma que muitos gostariam do desgaste do governo. Subiu, certamente, nas sondagens, anda ataca ali com o PS, mas não consegue sair deste quase empate técnico. É uma questão de tempo ou é uma questão de liderança?
Repare, eu acho que essa análise é um bocadinho injusta, neste sentido. O primeiro ponto a analisar é o trambolhão que o PS sofreu desde que garantiu a maioria absoluta nas eleições legislativas. O PS tem uma maioria absoluta relativamente larga que obteve nas últimas eleições legislativas e desde essa altura teve um trambolhão gigantesco nas sondagens. E esse aspecto, muitas vezes, se calhar por causa da máquina de propaganda que o PS tem e que tem demonstrado alguma eficiência, esse aspecto é muitas vezes desvalorizado na análise política. Esse é o primeiro ponto. O PS, neste momento, já não tem maioria absoluta e tem todas as condições para perder as próximas eleições. Porque as pessoas não estão contentes com a governação socialista e, ao mesmo tempo, a maioria das famílias portuguesas hoje vive pior do que vivia há 2 anos atrás. Mas há uma segunda parte da sua pergunta que eu concordo. Eu acho que a oposição não tem sido particularmente eficaz a combater politicamente este governo. Porque fazer a oposição não é só assinalar os erros governativos, e têm sido muitos, deste governo. É também ter capacidade de construir uma alternativa que as pessoas vejam como credível para derrotar o socialismo, para derrotar o PS, para criar esperança às pessoas que um novo ciclo se pode iniciar, diferente, com políticas diferentes, com pessoas diferentes, e que devolva a esperança e o crescimento, a esperança aos portugueses e o crescimento económico ao país. E isso, de facto, tem falhado. E por isso é que eu digo que, indo sozinhos ou coligados, é importante que haja uma maior coordenação entre os partidos centro-direita, porque essa coordenação vai ser decisiva para, na hora na hora das eleições legislativas, de facto, o país possa voltar a página, possa virar esta página e possa pôr a governação socialista no passado.
Mas o CDS admite uma coligação ou um acordo pré-eleitoral com o PSD?
Eu acho que o CDS, em primeiro lugar, tem que afirmar a sua força. O CDS tem que afirmar a força das suas causas, a força das suas bandeiras e tem que recuperar eleitoralmente. E o CDS tem que estar preparado para ir a eleições sozinho, em todas as circunstâncias. Mas eu entendo que para derrotar a governação socialista é preciso uma maior coordenação entre os partidos de centro-direita. Indo sozinhos ou coligados, essa é uma questão secundária. Importante é conjugar forças, porque o PSD sozinho não terá, muito provavelmente, condições para governar. O PSD vai ter que ter apoios que lhe permitam ter maiorias para poder governar, como aconteceu, aliás, no passado, em vários governos PSD e CDS no passado. Eu recordo, por exemplo, o CDS já participou em 8 governos constitucionais e tem essa experiência que é um ativo fundamental. Mas, por isso, o PSD não terá seguramente, ou muito provavelmente, olhando para a história, não terá muito provavelmente condições de governar sozinho, e por isso era muito importante que houvesse esta coordenação mais estreita entre os vários partidos de centro-direita, no sentido de se começar a construir uma solução que seja credível em oposição à governação socialista.
Esta pergunta é incontornável. Essa coordenação exclui o Chega?
Repare, essa questão é uma questão que já está respondida. Tenho ouvido com atenção o Dr. Luís Montenegro, e sempre que o Dr. Luís Montenegro fala sobre esse assunto, o Luís Montenegro diz expressamente, para quem o queira perceber, que um acordo ou uma coligação com o Chega está posto de parte. Por isso, essa é uma matéria que à partida está resolvida. O próprio Chega faz um esforço enorme para se auto-excluir de qualquer tipo de consenso. E por isso, eu diria, nessa medida, que um voto no Chega é um voto desperdiçado numa solução de centro-direita que se quer opor ao Partido Socialista.
Estamos no final do nosso tempo. Olhando para o país, como é que define o Estado da Nação? Em poucas palavras, obviamente, como é que definiria?
Eu diria que este governo passará à história como um dos piores governos constitucionais da história da democracia portuguesa. Repare, tivemos 13 demissões em 15 meses, em alguns casos de governantes envolvidos, ou pelo menos existe a suspeita de estarem envolvidos em crimes muito graves. Por outro lado, temos ainda atuais governantes investigados em processos criminais também por crimes muito graves. Temos um caos na saúde, na educação, na justiça, não obstante termos uma despesa pública a mais elevada de sempre e uma carga fiscal recorde. Temos uma estagnação económica. Portugal não sai da cepa torta em termos económicos e está a ser ultrapassado todos os anos por outros países da União Europeia. Por isso, eu diria que a governação, este governo em particular, tem mostrado uma enorme incapacidade e uma enorme impreparação para a governação, o que desde logo surpreende, porque é um governo que tem condições para governar com alguma estabilidade, uma vez que tem uma maioria absoluta, mas enfim, não foi há muito tempo que ocorreram os episódios com o ministro João Galamba, que ocorreram os episódios com o ministro Pedro Nuno Santos, que aconteceram todas aquelas bizarrias e todas aquelas situações absolutamente inaceitáveis numa democracia. Eu diria que já houve governos no passado que caíram por muito menos. O CDS entende que este governo já devia ter caído, este governo já devia ter cessado funções, já se devia ter aberto um novo ciclo político com a marcação de novas eleições, que seria isso que o país mereceria. Infelizmente não foi isso que aconteceu.
Mas existe alternativa para que possa ser dissolvida a Assembleia da República?
Como lhe dizia, eu acho que esse trabalho tem que ser feito, esse trabalho tem que ser reforçado. As forças de centro-direita, que são aquelas que, de facto, têm condições para apresentar uma proposta alternativa de governo, têm que se coordenar melhor, têm que trabalhar melhor em conjunto, independentemente de irem sozinhos ou em coligação às próximas eleições. Mas penso que esse trabalho tem que ser feito. Mas, independentemente disso, este governo não tem mostrado o mínimo de condições para continuar a governar. Como lhe digo, olhando para Portugal, mas olhando também para o estrangeiro, há governos que caíram por muito menos. Enfim, fala-se muitas vezes do governo de Santana Lopes, um governo PSD-CDS, que caiu por decisão do presidente Jorge Sampaio na altura, mas eu olho recentemente, por exemplo, para aquilo que aconteceu em Inglaterra, no Reino Unido, em que o governo Boris Johnson caiu por decisão dos próprios deputados conservadores, por situações anómalas que aconteceram durante o período da pandemia. Por isso, nesse caso, até foram os próprios deputados do partido que apoia o governo que decidiram que havia um conjunto de atos e de comportamentos que ultrapassavam o minimamente aceitável numa democracia madura e que, por isso, aqueles governantes, aquele governo em particular, não deveria continuar. Eu pergunto, em Portugal, se alguém acredita que os deputados do PS alguma vez coloquem estas questões de credibilidade na atuação dos governantes do Partido Socialista. Eu penso, enfim, muito provavelmente ninguém acreditará nisso. Mas vivemos num regime semipresidencialista, vivemos num regime em que o Presidente da República tem um conjunto de competências próprias, designadamente de demitir o governo ou dissolver a Assembleia da República, e por isso nós acreditamos que, mais cedo que tarde, este ciclo político do Partido Socialista terminará, que serão marcadas novas eleições e esperemos que, nessa altura, haja condições para criar uma alternativa de centro-direita para abrir, como digo, um novo ciclo de esperança ao país.
Para terminar, não acredita então que se cumpra a legislatura?
Acho muito difícil, repare, acho muito difícil. Acho que aquilo que este governo tem demonstrado neste, não chega ainda há 2 anos, penso eu, de duração, é uma enorme descoordenação. É uma enorme falta de autoridade dos ministros e do primeiro-ministro. São situações absolutamente bizarras, e que não deveriam acontecer numa democracia madura, como já é, felizmente, a democracia portuguesa, e os resultados, quer em termos de crescimento económico, quer em termos de bem-estar e de qualidade de vida das famílias, deixam muito a desejar. Hoje, há muitas famílias que têm dificuldade em chegar ao fim do mês. Há muitas famílias castigadas ainda com uma inflação muito elevada e castigadas com uma carga fiscal recorde. Nunca se pagou tantos impostos em Portugal como se estão a pagar agora. E por isso, eu espero, para bem do país, que esta solução socialista, que esta governação socialista possa terminar antes do prazo, porque de facto não tem demonstrado capacidade para governar o país de uma forma correta e que salvaguarde os interesses nacionais.
Paulo Núncio, muito obrigada, foi um prazer tê-lo connosco.
Muito obrigado.
Agradeço também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida no Novo Impresso e pode ser também vista nos sites do Novo e do Jornal Económico. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.